Caro deputado Mauro de Nadal, nosso vice-presidente que preside essa sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje, esta semana em especial, eu quero aproveitar aqui a presença do prefeito de Armazém, José Arente, que está tratando de assuntos ligados à defesa civil do seu município, que precisa, obviamente, da atenção nesse momento da Defesa Civil Estadual. Cumprimentar também o secretário de Educação lá do município de Ermo, o professor Michael Emerim, que também está na capital tratando de assuntos ligados à educação daquele município. E para com ele comemorar esta semana a reabertura da Escola Catulo da Paixão Cearense, lá de Sombrio. Todos aqui têm a lembrança do ano de 2017, quando, por questões sanitárias e de segurança, várias escolas foram interditadas por falta de atenção da Secretaria de Estado da Educação e também da Secretaria Regional. E a escola mais antiga da nossa cidade, com quase 70 anos, passou pelo constrangimento de, naquele ano, não poder receber os alunos, que é a alma de uma escola. E esta semana, no dia de ontem, a escola reabriu as suas portas após uma grande reforma, com um investimento de quase 4 milhões de reais no final de 2017 e durante o ano de 2018, recebendo ali a comunidade escolar formada por alunos, professores, funcionários daquela escola, que com muita alegria voltou a respirar educação e cumprir a sua missão, o nosso histórico e querido Colégio Catulo. Como ex-aluno desse colégio, esta semana o nosso coração bate um pouco mais aliviado de ver aquela escola, ao longo dos seus 70 anos de história, começar a cumprir ali a sua missão de fazer educação, de preparar as futuras gerações de sombrienses e também de catarinenses e de todas as escolas que foram fechadas naquele momento. A última a ser reaberta foi o Colégio Catulo, por isso tenho certeza que Sombrio, nesse momento, está em festa, mas, acima de tudo, a educação da nossa cidade recupera um símbolo da educação da nossa cidade, que é o Colégio Catulo, que tem 70 anos de sua fundação e que simboliza ali a educação quando começou na casa dos colonizadores e depois se transferiu para dentro daquele educandário. Quero aqui cumprimentar a todos que lutaram para que isso pudesse estar acontecendo essa semana, alunos, pais, professores, a comunidade de Sombrio, vereadores, todas as lideranças que de uma forma ou outra se envolveram nessa conquista. É realmente uma semana para estarmos comemorando. É uma reforma geral, construção de 8 novas salas de aulas, laboratórios, biblioteca. O nosso colégio volta muito melhor do que ele estava. Algumas obras ainda em fase final de acabamento, mas nos próximos meses deve estar sendo entregue na sua totalidade para a comunidade. O mais emocionante é ver as crianças adentrarem naquele colégio e o colégio voltar a respirar educação. Quero dar as boas-vindas a todos, parabenizar a direção, professores, a APP e todos aqueles que se envolveram. Agradecer à Secretaria de Estado da Educação, Departamento de Engenharia, na pessoa da ex-diretora Karen, que se envolveu de maneira muito forte para rompermos barreiras e que esta obra pudesse estar acontecendo. A educação é, sem dúvida, a melhor coisa que podemos ofertar para as pessoas. Por meio de um bom ambiente escolar, podemos incentivar os nossos alunos e este novo prédio vai proporcionar, sem dúvida, mais segurança, conforto e qualidade para alunos, professores, funcionários e toda a comunidade escolar. Todos ganhamos. O Catulo, na verdade, a professora Leonor Krasborg, que escreveu um livro relatando várias passagens, ela cita uma frase que diz que o Catulo é uma escola para guardarmos no nosso coração e preservarmos a nossa escola. Por isso, esta escola, sem dúvida nenhuma, faz parte da história da nossa cidade. Assim como a escola Maria Garcia Pes, da cidade de Araranguá, que esta semana, na semana anterior, também voltou a receber seus alunos após um investimento de 5 milhões de reais, também faz parte das conquistas e das boas notícias desse novo ano escolar que estamos iniciando. Fica aqui o meu agradecimento a todos aqueles funcionários da Secretaria da Educação, do Governo do Estado, a comunidade escolar que lutou por esse grande momento. Quero aqui aproveitar também o nosso tempo para fazer uma referência e chamar a atenção aqui da Defesa Civil, da Secretaria de Infraestrutura do Estado, da Secretaria da Agricultura. Já estive dias atrás com o secretário Ricardo conversando sobre esse assunto, que é a situação de duas barragens situadas no município de Jacinto Machado, a barragem do Rio Leão e do Rio Bonito, que foram entregues à comunidade no ano de 1988, cerca de 20 anos, e que até hoje não recebeu nenhuma manutenção dos órgãos que compete a essas barragens, que foram construídas à época da Sudesul, né, que tem a finalidade de abastecimento, de irrigação, de contenção de cheias e também de abastecimento urbano. Eu falo isso agora não pelo tema do momento ou pela agenda do momento. Eu já protocolei e trago esse debate desde o ano de 2017 a essa tribuna para chamar a atenção tanto da Secretaria da Agricultura quanto da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, dos órgãos responsáveis pela manutenção dessas barragens. Quero pedir aqui a atenção, nós fizemos uma pequena filmagem junto com a nossa equipe na última semana, se for possível passar agora no telão. São duas barragens que se encontram entre o município de Jacinto Machado e Praia Grande. A sua jusante, nós temos, aqui passa apenas a imagem para que possamos ter noção, as duas barragens juntos acumulam mais de 20 milhões de metros cúbicos e há 20 anos não recebem manutenção. Como esta... São comportas que estão sem manutenção, inclusive soltas, que impedem inclusive o bom manuseio da barragem. Praticamente não tem nenhum funcionário. E pasmem, desde o ano passado, o Estado não conseguiu apontar um único responsável dentro do Estado por estas duas barragens. Já percorri a Secretaria da Agricultura, aí vocês vejam vazamento acontecendo. Aqui é a lateral, um local que não devia nem ter água, tem mais de 1,5 metro de água acumulado. Isso aí é vazamento de uma lateral da barragem. Todo o quadro de abandono, aqui não dá para ouvir, mas tem água vazando embaixo dessas pedras. Aqui dá para visualizarmos, logo na saída da barragem. E aí era para não ter água, hoje tem mais de 1,5 metro de água. Já fazem 1 ano e meio que este deputado traz esse tema aqui no Estado, obrigado, para chamar a atenção das autoridades. Eu vim hoje aqui fazer um apelo, estou buscando novamente o apoio da Assembleia Legislativa para que o Estado faça uma vistoria. O ano passado, nós tivemos no DEINFRA, na Secretaria de Infraestrutura, e foi feito um apelo, fizeram lá um laudo, onde citam a necessidade de manutenção dessas barragens. Não são valores significativos, são valores modestos, mas precisam ser feitos para evitar amanhã um acidente. O DEINFRA, que tem uma diretoria para isso, foi inclusive ele alega que a falta de recuperação, de passarelas de acesso, as casas de manobras das comportas, as casas de comando das válvulas dispersoras e vazamento das galerias, poderá causar o rompimento da estrutura. Quem disse isso é a Secretaria de Infraestrutura do Estado no ano de 2018. De lá para cá, nada aconteceu. Por isso, sou obrigado a voltar a essa casa, pedir aqui para os organismos responsáveis do Estado que nas próximas semanas busquem conhecer melhor essas barragens, e algumas ações precisam ser feitas emergencialmente. São cerca de 750 famílias. Existe lá o Instituto Federal com cursos universitários, mais de 500 alunos nas escolas, a jusante dessas barragens que correm um risco permanente. Venho aqui como deputado da região denunciar, mas acima de tudo, dizer que compreendemos o pouco tempo que o governo do Estado tem um novo comando, mas fazermos aqui um apelo às lideranças ligadas à Secretaria da Agricultura, à Secretaria de Infraestrutura, à Defesa Civil, para que nas próximas semanas agendem uma visita neste local, mas acima de tudo, já existe um levantamento feito e que essas ações sejam efetuadas o mais rápido possível em nome da segurança das pessoas que moram a jusante dessas barragens. É isso, presidente.